como a gente anunciou aqui no nosso temática, no nosso bate-papo, nossa entrevista hoje, nós vamos conversar com a presidente reeleita do Sindicato dos Municipais de Vacaria, Oliva Maciel Carraro, e também com a assessora jurídica do Simba, doutora Tatiana Gil. Inicialmente, Olivia, bom dia, prazer em conversar contigo aqui na Rádio Fátima, parabéns pela reeleição, mais 4 anos à frente do Sindicato dos Municipais de Vacaria, hein?
Bom dia, Betão, muito obrigada, bom dia, ouvintes da Rádio Fátima, desde já agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui conversando com o pessoal, que a nossa equipe é muito grande, né? Que chega lá e sempre comenta, ouvimos vocês na Rádio Fátima. Então, estamos muito felizes e aquela gratidão muito especial aos nossos associados do Simva, que compareceram ontem lá, nos deram apoio, e aqueles que também não conseguiram se fazer presente, mas que automaticamente estavam nos apoiando. Como nós tivemos somente uma chapa, Betão, então queremos agradecer imensamente e dizer que a nossa responsabilidade aumentou ainda mais. Os associados conhecem o nosso trabalho, mas tenho certeza que o nosso comprometimento aumentou ainda mais, Betão.
É verdade. Doutora Tatiana Gil, advogada, assessora jurídica do Sindicato dos Municipais de Vacaria, bom dia, prazer em recebê-la aqui na Rádio Fátima, hein, Tatiane?
Bom dia, Betão, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima, o nosso bom dia especial sempre aos nossos associados do Sindicato dos Municipários de Vacaria.
Eu tenho dito em diversos contatos, conversas e mesmo aqui na Rádio Fátima, não é? De que o Simva, o Sindicato dos Municipários de Vacaria, hoje é o maior sindicato da região da Grande Vacaria. Mais 4 anos, Olivia, mais 4 anos, aumenta as responsabilidades à frente desse maior sindicato da Grande Vacaria, que é o Simva, hein?
Com certeza, Betão. Aumenta e muito, e o nosso, como eu falei, o nosso comprometimento, a nossa luta pelos servidores, pelos seus direitos, é a cada dia, né? Eu sempre, nunca esqueço o que a doutora Tatiane nos diz, que quando o associado chega no escritório, nos procura e diz, estou com um problema, a partir daquele momento, o problema não é mais dele, o problema é nosso. E a gente, com certeza, tem esse, né, essa certeza que eles confiam em nós, por isso nos procuram. E é uma entidade séria, é um dos sindicatos realmente maior do Rio Grande do Sul. E ontem tivemos a presença também, né, com muita alegria recebemos o presidente da FESESMERS, que é da Federação, né, do Rio Grande do Sul, onde ele colocava em sua fala que também estava surpreso, ele conhecia o sindicato, inclusive eu faço parte da diretoria da federação, mas ontem eles tiveram a oportunidade de visitar as dependências e também nós mostramos o trabalho que a gente faz no escritório da entidade, que é um trabalho, vamos dizer, um trabalho quieto, mas é sempre, não temos horário e estamos sempre envolvidos com as causas dos servidores. Também veio, para nossa alegria, o da central da CSPB, que é da Central dos Servidores Públicos do Brasil. Então, eles vieram valorizando o nosso sindicato, a gente sabe o quanto eles têm agenda cheia e eles se fizeram presente ontem na nossa Assembleia de Aclamação.
Realmente, o Sindicato dos Municipais de Vacaria, o Simva, ele tem seu escritório ali na General Lima, não é? Tem a sua sede ali no bairro Glória, e tem a sede social e a sede campestre também, aqui em Vacaria, atuantes realmente nesse momento, não é?
Isso aí. Os associados aproveitam e muito, é agenda cheia para os associados, tanto na sede social, que são eventos mais durante o dia, Betão, porque como tem proximidade dos vizinhos, também não queremos atrapalhar. Então, chá de fralda, aniversário infantil, almoço de família, aniversário, os eventos durante o dia são comemorados ali. E a sede campestre, nós temos 2 quiosques, um na parte do mato, outro ali próximo ao campo, e também o centro de eventos, que é o nosso grande marco, né? Que lá tem casamento, 15 anos, grandes festividades dos nossos associados.
Bom, o que pode ser feito na infraestrutura, na sede campestre? O que vai ser disponibilizado para os associados, hein?
Quando nós registramos a nossa chapa, que decidimos com a diretoria, a gente sentou e conversou muito sobre isso. Nós temos que oferecer e fortalecer também o atendimento no escritório, todas as causas. Temos a nossa jurídica que tem um acompanhamento direto lá. Mas também temos que pensar no lazer, e a gente pensa muito. Depois que assumimos, grandes coisas foram feitas tanto na sede campestre como eventos. Na sede campestre, inclusive, estamos terminando, em fase de terminar já a cancha de bochas, que era um pedido, né? Para as pessoas que gostam desse esporte, e até o senhor Agenor, que é o nosso vice, sempre diz, né? Nós estamos ficando mais velhos, não estamos mais jogando futebol, então é uma boa opção, né?
Para bocha, não é?
Para bocha.
Saindo da área do lazer, Olivia, que é a presidente reeleita do Simva e também assessora jurídica, doutora Tatiane Gil, a situação do piso nacional para o magistério municipal, como é que está essa situação, doutora Tatiane, hein?
Na realidade, a questão do piso é um debate antigo, né? Então, nos últimos anos, desde 2019, não vem sendo pago o piso nacional do magistério pelo município. A atual administração, então, nos deu essa abertura para a negociação. No início deste ano, nós estivemos em reunião com o prefeito. Já obtivemos, então, este ano, um reajuste de 9% para os professores, sendo que o piso nacional reajustou em 6,27, se não me falha a memória, ou 24. Mas tivemos mais ou menos, então, 3% a mais que o piso nacional, iniciando essa recomposição das perdas ocorridas. Entretanto, nós apresentamos uma tabela, depois de uma assembleia com a categoria, apresentamos uma tabela com proposta de pagamento desses atrasados de forma gradativa. A administração não nos deu ainda o ok desta forma de pagamento, mas o prefeito tem reafirmado que sim, que esse pagamento dos atrasados serão feito durante o seu mandato. Mas nós temos já ações judicializadas, inclusive de anos anteriores, em vias de decisão judicial, de sentença, então nós também aguardamos que, se não conseguirmos isso na esfera administrativa, que judicialmente possa se obter então o pagamento dessas diferenças salariais para toda a categoria dos professores públicos municipais de Vacaria. Mas claro, Betão, essa é uma realidade, infelizmente, não só nossa, né? É importante se frisar isso. Esse não é um problema de Vacaria. Nós estamos enfrentando um problema nacional em relação ao piso do magistério. E digo isso com conhecimento de causa, porque trabalho para diversos outros municípios, né? Em Ibiaçá, em Monte Alegre, em Bom Jesus. Então, a gente tem ações também de professores e sabe que o pagamento do piso não está sendo adequadamente feito pelos administradores.
Não é só Vacaria, não é? Diversos municípios do nosso país, eles não pago o piso nacional para o magistério.
Nós temos uma problemática, né? O que acontece? Então, a União estabelece um piso e aí os municípios alegam que não tem fonte de custeio para este piso. Embora há um debate muito grande em relação a isso, existem verbas próprias para educação, então são questões assim, com muitos detalhes, muitas peculiaridades, e a gente entende que os municípios podem pedir complemento de verba para a União, desde que atendidos alguns requisitos legais, mas é uma questão realmente problemática, e não é isso, não é uma exclusividade de Vacaria, é um problema nacional que se enfrenta.
Doutora Tatiana, já que nós entramos nesse assunto do piso nacional para o magistério, outra questão também é a respeito da situação dos servidores aposentados, servidores municipais aposentados, eles têm ou não têm que ser afastados, ou eles continuam trabalhando normalmente? Como é que é essa situação?
Na realidade, desde a emenda constitucional 113 de 2019, há uma previsão que com a aposentadoria se rompe o vínculo com o município, né? E aí, claro, existe um debate, esse rompimento de vínculo, é o servidor que tem que pedir o desligamento, é a administração que tem que pedir, então a gente entende que aí nós temos outra questão em debate também, que é o interesse público. Então, se a administração pública entende que há necessidade de manutenção desse servidor aposentado, o princípio do interesse, da primazia do interesse público, o administrador em tese pode manter esse servidor trabalhando. Então, assim, o posicionamento atual da administração é no sentido de que, se o aposentado estiver apresentando rendimento nas suas atividades laborativas, né, for necessário e útil para a administração, será mantido os aposentados trabalhando no município. Esse é o posicionamento da atual administração.
Depende, não é, do prefeito, que é o mandatário, não é? Se ele quiser, ele pode mandar a pessoa descansar.
Exatamente, né? É uma questão discricionária, né, do administrador. Certo. E é por isso que eu digo, nós temos uma previsão na Constituição, mas nós também temos previsão constitucional do princípio da primazia do interesse público. Ou seja, se o administrador precisa daquele profissional para prestar o serviço público para a população, é necessária a manutenção dele na atividade.
Outra situação também, a Olivia, que é a presidente, a Tatiane Gil, que é assessora jurídica, é a respeito do vale alimentação. O vale alimentação, ele pode entrar no salário ou realmente ele tem que continuar separado do salário?
É, na realidade, também isso é uma questão que pode continuar separado, ele não é uma verba de caráter salarial, né? A entidade já formalizou pedido junto ao prefeito de que seja pago o vale alimentação no período de férias. Esse é um pleito da diretoria.
Eu ia chegar nesse ponto aí.
É, já há bastante tempo. O que se discute é, nós temos, na verdade, hoje um valor relativo à folha de pagamento, né? Que hoje o município gasta em torno de 42% da verba pública em folha de pagamento. Existe uma limitação de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Então, existe uma discussão que se for pago mais o mês de férias, seriam 12 parcelas de vale alimentação, mesmo que fora da folha, ele entra ou não neste valor do cálculo da folha, né? A entidade entende que não, porque no caso de vacaria, primeiro porque não é verba de caráter salarial, né? Segundo, porque ele não é pago na folha de pagamento, então aqui em vacaria ele não é pago na folha.
Ele é separado, não é?
Em pecúnia ele é pago com um cartão que os servidores podem gastar esse valor e ele não tem reflexo para nenhuma outra verba, então não é verba de caráter salarial. Então existe essa discussão, mas a gente percebeu com o prefeito que há interesse, sim, em atender esse pleito da entidade, para que o vale alimentação seja pago também no período das férias dos servidores. Isso é um pedido da entidade, já repassado para a administração e que está em análise pelo prefeito.
Outra solicitação também do sindicato, Olivia e também Tatiane, é a respeito da licença maternidade para gestantes, de 4 para 6 meses. Esse projeto, o prefeito já falou, que deve ser enviado para o Poder Legislativo, aprovar, debater essa situação.
Exatamente, essa é uma pauta que faz muitos anos, digamos, que a gente gostaria, como tem aquela campanha da amamentação, que é, inclusive é nacional, de 6 meses para a mãe amamentar o bebê. Então, né, a gente, quando saiu isso, a gente já foi atrás, quem é mãe sabe a importância desses 2 meses. E agora, né, reforçando, em janeiro a gente conversou na primeira reunião, depois tivemos mais 2 e continuamos falando. Na quinta-feira passada, conversamos com o prefeito, qual ele disse que esse agora seria em breve, já mandaria para a Câmara. Até ontem não acompanhamos, não sei, de repente até que foi, porque estávamos envolvidos na Assembleia, mas é uma pauta que vai entrar agora este ano.
É uma solicitação do sindicato também isso aí, né?
Solicitação do sindicato e tem indicações também de vereadores, mas é uma pauta muito, de muito tempo e é de muita importância para as mães e também para os bebês. Estamos felizes porque neste ano já entra esse.
De 4 para 6 meses a gestante, né?
Hoje é 4.
O companheiro não aproveita isso aí, não é?
É, ele tem alguns dias para ficar em casa e ajudando a mãe.
É dias.
A mãe do bebê precisa ajudar.
É dias somente,
dias.
Não é?
São não. 8 dias, de acordo com o regime jurídico. 8 dias.
O homem... Tá, o companheiro é 8 dias e a gestante é 6 meses, de 4 para 6 meses, não é?
É, daí a licença maternidade de 4 para 6 meses. Na verdade, 4, na Muxer não tem mais nenhum município que são 4 meses. Todos são 6 meses, então falta vacaria e esse ano vai ser vacaria também.
Importante realmente, isso aqui que a Olivia comentou, que a doutora Tatiane também comentou, a licença maternidade, projeto deve ser encaminhado para o Poder Legislativo, que deve votar logo esse projeto, aí a gente sabe que vai ser aprovado, passando a licença maternidade para gestantes servidoras municipais, de 4 para 6 meses. Insalubridade para as merendeiras, como é que está essa questão? É legal ou é ilegal? Como é que é, doutora Tatiane Gil, assessora jurídica do Simva?
A questão da insalubridade das merendeiras é uma preocupação muito grande da entidade e que vem realizando já há bastante tempo um trabalho muito forte com essa questão, né? Então, ainda na administração anterior, nós, e em outras ainda de anos anteriores, esse assunto vem sendo retomado por diversas vezes, nós fizemos o pedido que fosse implementado o adicional de insalubridade para as merendeiras. A administração se posicionou no sentido que era necessário um laudo pericial que apontasse esse adicional de insalubridade. Como a administração não providenciou este laudo, a categoria, junto com a entidade sindical, então, contratou um perito que veio de Farroupilha, é uma pessoa assim renomada e experiente nesta área, acostumada a fazer perícias referentes a adicional de insalubridade, e que visitou aqui 6 ou 7 escolas, se não me falha a memória, e detalhou em loco as atividades desempenhadas pelas merendeiras. As merendeiras no município, elas não só servem a merenda, elas elaboram esta merenda, ou seja, elas fazem o serviço de cozinheira, elas servem a merenda e elas higienizam tanto a cozinha quanto os refeitórios, ou seja, trabalhando com produtos de limpeza, os mesmos que são utilizados pelas serventes do município.
Diga-se de passagem, um serviço sensacional, de primeira linha, o serviço das merendeiras do município de Vacaria.
Com certeza, eu até costumo falar na nossa manifestação na Câmara de Vereadores que milhares de crianças do nosso município são alimentadas com essas refeições elaboradas pelas merendeiras servidoras do município. Muitas dessas crianças, inclusive, as únicas refeições que elas fazem no dia. Então, assim, fica o nosso respeito e a nossa admiração da entidade, mais uma vez, por essas profissionais. Mas, então, como a administração anterior, então, recebeu este laudo que ficou apontado que as merendeiras teriam direito a um adicional de insalubridade de 20%. Como não houve, então, o implemento deste adicional, a entidade retomou este assunto novamente este ano com a atual administração. Embora ainda na administração anterior nós tenhamos judicializado esta questão. Ela está em tramitação na justiça aqui na comarca de Vacaria. E conversamos essa questão, o prefeito, assim, se mostrou bastante receptivo com essa questão, mas ainda não nos sinalizou de que seja implementado este adicional durante este ano. O que nos passou na última reunião que nós tivemos na semana anterior é que algumas questões para a coletividade dos servidores seriam implementadas ainda este ano. Uma delas é a questão aí da ampliação da licença maternidade, mas que questões relacionadas a cada uma das funções serão retomadas no próximo ano, inclusive agora com a elaboração da LOA, que a entidade estará participando atentamente para verificar, então, que isso de fato seja implementado no orçamento do próximo ano, para que possa, então, ser pago esse adicional de insalubridade para as merendeiras.
Tem que entrar no orçamento, não é?
Exatamente.
Esse ano não está no orçamento.
Exatamente.
Não é?
Então, assim, o que o prefeito nos relata é que ele pegou um orçamento já da administração anterior e que agora, então, será reavaliada esta questão. Mas por nenhum momento nós recebemos uma negativa da administração, então nós seguimos firme na busca, então, do implemento do adicional de insalubridade.
Doutora Tatiane e Olivia, uma pergunta aqui pelo WhatsApp aqui, perguntaram ao pessoal do Simba, quanto quem estava na linha de frente quanto à Covid, se ainda há tempo para ingressar na justiça, Olivia?
Com relação a...
Tempo da Guarda Municipal, né?
Sim, só que essa lei que é na lei do Covid, nós temos, né, 19 meses, todos nós servidores tivemos esse, interrompeu tanto a licença premium quanto aos triênios de todos os servidores, salvo os servidores da saúde e segurança. E Vacaria, os da saúde, não interrompeu. E segurança, que é a guarda municipal, a administração no momento achou que não deveria ser pago, né, a guarda municipal como segurança. Então, por isso, a doutora Tatiane vai esclarecer depois, por isso a guarda municipal já foi ingressado na justiça e a doutora Tatiane vai esclarecer ali. Mas interrompeu para todos os servidores, todos nós servidores, a não ser a saúde e a segurança. E mesmo assim, aqui em Vacaria, a guarda municipal não recebeu. É isso.
Isso é, na verdade, se trata de uma lei federal, né, Betão? Não foi só os servidores de Vacaria, nós estamos falando dos servidores em cenário nacional.
Certo.
Né?
Certo.
Servidores públicos, todos, municipais, estaduais, nas três federais, esferas, né? É. O que acontece? Depois disso, houve uma nova lei complementar determinando que os servidores da saúde e da segurança deveriam contar o tempo. O município de Vacaria não reconheceu, durante a administração anterior, os pedidos da guarda municipal, entendendo que eles não pertenciam ao quadro da segurança. Então, alguns guardas procuraram a entidade e as ações foram judicializadas, então, em relação a esses guardas que procuraram a entidade, e já tivemos, então, decisão de procedência para contagem de tempo desses guardas, tá? O que eu entendo? Na verdade, o início da contagem, né, da suspensão, iniciou em maio de 2020. Nós estamos falando de prescrição quinquenal, são 5 anos, em tese se prescreveu em maio de 2025. Mas como essa contagem ocorre de mês a mês, nós entendemos que ainda é possível judicializar essas ações para quem tiver interesse, né? O que que acontece? A de maio de 25 prescreveu, mas a partir de junho, né? Então perderia um único mês, de junho em diante poderia ser contado, porque a prescrição vai ocorrer de mês a mês. E nós temos um período, um lapso de 19 meses, então seria possível ainda judicializar. Nós temos decisões favoráveis, tanto para a guarda, quanto para os demais servidores também. Inclusive, só que esta questão aqui na comarca, nós temos as decisões procedentes, mas como eu disse, é uma questão nacional, temos ações de diversos lugares no nosso estado. O Tribunal de Justiça suspendeu os processos deste tema para decidir como tema repetitivo, ou seja, vamos decidir igual para o estado todo. Isso em relação aos demais servidores, não à segurança pública.
Doutora Tatiane, uma questão também, os professores que entraram na justiça, hora atividade contra o município, não é? Posso dizer isso aí, sobre hora atividade. Como é que está essa situação?
Nós já temos diversos processos em vias de ser sentenciados, né? Nós abriu a terceira vara da Cível aqui em Vacaria e aí também especializada em fazenda pública, tá? Agora é a doutora Annelise Varasquim, que assumiu esta vara. Os processos estão muito céleres, inclusive, assim, parabenizando já a magistrada pela excelente atuação, e a gente fala isso porque tem muitos processos contra a fazenda pública. Então, eles já estão em vias de ser sentenciados, esses processos. A gente entende que é um direito dos professores receber um terço da jornada, de acordo com previsão de lei federal. O município paga só 20% de hora atividade. Paga não, concede 20% de hora atividade, e a lei federal, a lei do piso, diz que é um terço da jornada. Então, existe aí uma diferença que os professores não estão tendo em relação à hora atividade, por isso, assim, foram judicializadas um número bastante expressivo, por intermédio da entidade, para que essas professoras, então, sejam recompensadas por essa hora atividade a menor que não estão sendo concedidas pela administração.
Rapidamente, gostaria que a senhora explicasse, doutora Tatiana, aproveitando a sua presença aqui na Rádio Fátima, a respeito do reajuste que é dado para o reajuste municipal, que é dado para os servidores e para os professores. Por que que é diferenciado?
Na realidade, o reajuste é a revisão geral anual por lei, pela Constituição Federal, é obrigatório que seja concedido igualmente para todos os servidores. Então, este ano foi feita a concessão dessa revisão geral anual do percentual de 8% para todos os servidores. A administração municipal, então, concedeu o mais 1%, porque existe também autorização legal para que seja concedidos, então, reajustes por categorias. Esse mais 1% decorreu do quê? Justamente porque os professores, eles têm um piso diferenciado e que não vem sendo cumprido pelo município. Então, em razão deste piso nacional e da necessidade de iniciar essa recomposição de perdas, que o município concedeu esse percentual um pouco maior para os professores.
Uma outra questão agora, Olivia, é a respeito dos associados do Simva. Quem é que pode ser associado do Simva? E quais as vantagens? O que que o Simva oferece para os seus associados?
Excelente questionamento, Betão. Nós temos hoje mais de 1.500 associados. Até agora estava vendo ali no celular o Marcelo.
Atuantes.
O Marcelo Lacerda está dizendo que estão lá no Esporte e Lazer sintonizados, né? Obras, um grande número expressivo, se fizeram presentes também ontem na nossa assembleia. Então, só puxando um gancho, um abraço para todos que estão na audiência. Betão, assim, quem pode se associar aos sindicatos municipais? Todo servidor que tem o seu pagamento pela folha da prefeitura. Então, pode ser contratados, CCs, além dos servidores efetivos. Quem não pode é os que é cooperativa, né? Que já são os terceirizados. Esse a gente gostaria muito que também fizessem parte, né? Da nossa, do nosso sindicato. Mas daí, pelo nosso estatuto, não tem como.
Na área jurídica, a gente sabe o que oferece o sindicato. Isso. Na área de saúde.
Saúde, nós temos muitos convênios, estamos com alguns já tramitando para aumentar, mas temos dentistas, psicólogos, bom, tem todos os profissionais da área da saúde, tem alguns conveniados. Também temos aquela ajuda na consulta, né? Você não tem o plano de saúde, vai fazer uma consulta particular, além de ter o convênio e o profissional oferecer aquele desconto, ainda a entidade tem um auxílio de R$50 para esse associado. Então, além dele ter o benefício de ter o desconto com o profissional, ainda tem um auxílio de R$50. Então, na área da saúde, é um amplo número de servidores da saúde que tem esse convênio. E também temos no posto de gasolina com a rede Sander, que dá em média 20, né, 20 centavos a diferença por litro de combustível. Né? Faz o cadastro lá no Simva, não é só apresentar a carteirinha, porque a rede de postos, quando a gente fez a reunião, eles querem bem formalizado e a gente faz isso. Então, o cadastro sai lá da entidade, quando o servidor, o associado, chega na rede do posto Sander no estado, que são mais de 40 postos de Sander, eles têm o desconto, não importa qual cidade eles chegam, vai estar lá o cadastro, eles chegam, olha, sou associado do Simva, eles pedem o CPF e já identificam e fornecem o desconto.
Para o titular, não é?
Para o titular, mas também tem os dependentes, o cônjuge e filhos menores, no caso de consultas, né, exames, e nesse caso de postos de gasolina, cônjuge, tem direito também.
Eu tenho mais uma colocação aqui, zerou para mim aqui, 9h56. Eu queria agradecer aqui a presença da assessora jurídica do Simva, doutora Tatiane Gil, esclarecendo diversas dúvidas e situações aqui dos servidores municipais. Doutora Tatiane, obrigado pela sua presença. A Rádio Fátima continua à disposição do sindicato, hein?
Obrigada, Betão, pelo carinho de você, sempre pela disponibilidade. E reafirmamos aos nossos associados que a entidade segue firme na busca de todos os direitos dos servidores públicos municipais de Vacaria.
Obrigado, doutora Tatiane. Presidente Olívia Maciel Carraro, presidente do Sindicato dos Municipários de Vacaria, o Simva. Num minuto aí, qual é o recado, qual é a mensagem que a senhora deixa aos associados?
Tenho que primeiramente agradecer então a Rádio Fátima, que sempre está na nossa parceria, temos o nosso informativo todos os sábados, os associados já sabem, só reforçando e aproveitando esse um minuto, nós tínhamos muitas, né, metas ainda, mas os associados sabem que podem nos procurar tanto pelo WhatsApp, as portas do sindicato continuam abertas, é o único sindicato que tem plantão no final de semana, das 9h às 18h, deu algum problema no cartão, tenho que tirar uma dúvida, das 9h às 18h, sábados, domingos e feriados, quando ligar para o Simva, alguém vai responder e vai dar essa atenção. Nossa gratidão a todos os associados, especialmente quem esteve ontem lá dizendo sim, um grande número esteve presente, muito obrigada, gratidão a todos e que Deus continue nos abençoando. É o nosso sindicato dos municipários, todas as funções do município. Obrigada, Betão.
Obrigado, Olívia. Marcel Carraro, presidente do Sindicato dos Municipários de Vacaria.